Amém. Vamos abrir aí a sua Bíblia em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, versículo 3. Depois, se tiver alguém aí para ir lendo para a gente. Efésios capítulo 3, versículo 1. Amém? Efésios capítulo 1, versículo 3. Diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Amém? Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Amém. Eu quero me fixar aqui no versículo 3, dizendo o seguinte, que Deus nos abençoou. Deus nos abençoou. Então você é uma pessoa abençoada. Só se você não quiser. Amém? Presta atenção. Você é uma pessoa abençoada. Agora, se você não quiser, o que você faz? Joga a bênção fora. Amém? É uma bênção só. Você só tem uma bênção. Tá certo? Então, você é uma pessoa abençoado. E lá está escrito, Deus nos abençoou. Deus nos abençoou nele, em Cristo. Se você está em Cristo, você é uma pessoa abençoada. Então, imagina aqui, por exemplo, a arca que simboliza Cristo. E se você estiver aqui, essa arca simboliza Cristo. Se você estiver aqui, você é uma pessoa abençoada. Se você ficar do lado de fora, você perdeu a bênção. A bênção é uma só. É uma só. Deus não vai mudar isso, não. Deus, ele só tinha uma bênção. E ele então abençoou Cristo, o filho dele, certo? Ele abençoou todos aqueles que estiverem em Cristo, participam da bênção, mas a bênção foi dada a Cristo. A bênção foi dada a Cristo. Então, quem estiver ali, recebe, participa da bênção. Então, Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, quer dizer, todas as bênçãos que tem no céu, não é só a que tem aqui na terra, não. Com todas as bênçãos que pode existir, Deus abençoou você. Então você é uma pessoa abençoada. Só não vai participar dessa bênção se você sair daqui. Se você sair daqui, então, você não participa da bênção, fica do lado de fora. Por exemplo, quando Isaac abençoou Jacó, Jacó sabia que o pai dele só tinha uma bênção. Se o pai dele abençoasse ele, Isaac, está muito alto, não? Tá. É, não tem ouvido que... Então, se... Ou ficou muito baixo? Eu vou falando, você vai regulando aí. Então, se ele abençoasse um, não poderia abençoar o outro. Então ele chegou para ele: olha, pai, o senhor só tem uma bênção, me abençoa. Então Jacó, para que tivesse a bênção do pai, tinha que fazer de conta que ele era Jacó, que ele era Esaú. Porque a bênção que ele queria era a bênção de Esaú. Então, a bênção que eu quero é a bênção, é essa bênção aqui. É essa bênção que eu quero. A bênção que ele abençoou, Cristo. Amém? A bênção do mundo, a bênção de Ismael, você quer a bênção de Ismael? Ou você quer a bênção de Isaac? A bênção que ele abençoou a Cristo, ele só tem ela, só tem ele, só tem um filho, só tem Deus, só tem o filho. Certo? Eu não posso abençoar o meu filho e abençoar o inimigo com a mesma bênção. Não. Então ele abençoou o filho. E se eu quiser participar dessa bênção, eu vou ficar ali que eu vou participar da bênção. Amém? Vamos outro lugar aqui. 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, também. Depois, mais para frente, vocês vão entendendo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Quem vai ler, por favor?
Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muito misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo.
Então, tudo isso Deus preparou para quem? Para uma herança incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Então, você tem uma bênção, com todas as bênçãos espirituais no céu. Então, nós temos uma herança, nós temos uma coisa. O que é bênção? O que é bênção? O que você acha, vocês acham que é bênção? O que é bênção, Zé? O que é bênção? O que é bênção, Júnior? Então ninguém quer bênção, né? Não sabe nem o que é. Como que a gente vai querer uma coisa que não sabe nem o que é? Ah, agora eu entendi por que ninguém quer ser abençoado. Agora eu entendi por que ninguém quer ser abençoado, porque não sabe o que é. Né, senhor? Você quer ser uma pessoa abençoada, senhor?
Quero, senhor.
E o que é a bênção?
Bênção é uma coisa boa, mesmo que aparentemente não seja, mas a longo prazo...
Amém. Amém. Mas é isso mesmo, né? Pelo menos uma coisa boa você sabe que é, né, senhor? Não é não? Então, ele chutou e, né, pegou, passou perto, né, senhor? É uma verdade, não pode ser uma coisa ruim. O que é bênção? O Júnior está aqui atrás, então, de descobrir aqui, né, João? O que é, Paulo Júnior, uma bênção? saber sabe. Fala o jeito que você sabe, é. Explica para nós. O que é bênção? Não, Pedro, o que é bênção, Pedro? Hein?
Achou aí? O que é bênção? Humberto? É. Sabe que é uma coisa boa, né? Deus disse assim, ó, eu coloco diante de vocês, para ajudar, eu coloco diante de vocês o bem e o mal, a vida e a morte, a bênção e a maldição. Então, o que é bênção? Bênção, então, é o bem, a vida, né? É o contrário do mal, o contrário da morte, o contrário da maldição, tá certo? Então, tudo que é bem é bênção, tudo que é vida é bênção. Por isso que ele falou, com toda a sorte de bênção espiritual. Só que se a gente não entender, você não deseja, gente. Porque esse dia nós falamos sobre o reino dos céus. O dia que você entender a importância do reino dos céus, você vai querer. Você vai querer. Você vai exigir que Deus reine sobre você. Senhor, reina sobre mim. Senhor, dirija. Ensina o caminho que eu tenho que andar. Senhor, olha, põe a luz nas minhas trevas, abre os meus olhos, eu vou insistir, eu vou me esforçar, eu quero ser guiado por Deus. O dia que eu descobrir a importância que tem ser guiado por Deus, ser dirigido por Deus. Enquanto eu não ver essa importância, eu vou fazendo as coisas por mim mesmo, eu vou, entendeu? Eu vou até o dia que eu descobrir. Que se eu tivesse deixado Deus guiar, Deus dirigir, eu teria sido uma bênção. Eu teria a vida e não a morte. Eu teria o bem e não o mal. Se tivesse acordado em tempo e insistido, Senhor, reina sobre mim. Então, para mim, para ele reinar, eu preciso estar aqui. Para ele me governar, eu preciso estar aqui. Eu estou aqui. Eu me escondo nele. Eu entro aqui e deixo essa arca. A arca simboliza aqui embaixo. Aqui embaixo é água. É o mundo. Aqui embaixo é a água. Eu não sei onde a arca vai pousar. Ela está sobre as águas e eu confio em Deus, eu confio em Deus, eu entro e deixo a arca fazer o que quiser. Eu não sei onde ela vai pousar. As águas simbolizam as nações, o mundo e etc. Quem está em Cristo está sobre as águas. Amém? Deitado ali, ó. Confiando, sabendo que eu tenho certeza de que essa arca vai cair exatamente no lugar que for para mim uma bênção. Amém? Deu para entender? Explica, Zé. Aí, se eu fico do lado de fora, não acredito,
sabe? E fico resistindo a Deus e não confio em Deus e resolvo eu mesmo, né, comprar uma lancha, um negócio mais seguro, uma coisa que me dá melhor orientação, e eu tenho certeza que isso vai cair, às vezes vai cair num lugar difícil para mim, porque eu não tenho a bênção. A bênção, né, significa o favor, significa o amor, significa a graça de Deus. Por exemplo, eu não fiz nada. Imagina assim, deixa eu explicar melhor. Você, de repente, um rapaz chega assim e olha para a moça e agrada da moça. De graça. Ela achou graça. Mas eu não sou tão especial assim. E a pessoa olhou para você, gostou e tal. E você olhou para ele, gostou e pronto. Assim, tem coisa que não tem explicação. Aí as outras ficam falando, mas ela é feia. Né? Às vezes ela fica, mas não, mas ele é feio para ela. Mas ela achou graça. Ele achou graça nela. Pronto. E gosta dela. Tudo que ela faz, ele gosta. Certo? Então, essa coisa, esse amor, esse favor, essa graça, esse querer bem, é assim que nós somos. Nós somos abençoados por Deus. Não é porque você faz ou deixa de fazer, não é porque você, é porque você achou graça diante de Deus. E Deus abençoou você. Amém? Ele viu você, e viu você orando, e viu você levantando as mãos, e viu você se esforçando, e achou graça em você, né? Apesar de você não ter nenhuma graça, ele achou, falou, olha, o Josias, e ele então abençoou você. E ele abençoou você. Daí para frente, você é uma pessoa abençoada por Deus. Se você é uma pessoa abençoada por Deus, você está do lado de cá. Faz parte daqueles que têm vida. Tudo dele está certo. Tudo dele corre certinho. Por quê? Como o senhor falou, é uma coisa boa. É uma coisa boa. Se eu vou comprar, eu tenho certeza que eu vou fazer uma boa compra. Por quê? Se eu vou vender, eu tenho certeza que eu vou fazer uma boa venda. Por quê? Eu sou abençoado. Amém? Tudo para mim cai no lugar certo. E não é sorte, não. Não é sorte, é questão de bênção. Amém? É questão de bênção. Por exemplo, vamos abrir em Gênesis capítulo 13. Versículo 8. Gênesis capítulo 13, versículo 8. E disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti. Vocês acharam isso? Vocês encontraram? Presta atenção, senão você perde, perde o quê? A bênção. E disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim, e se escolheres a esquerda, irei para a direita. Se escolheres a direita, eu irei para a esquerda. Pronto. Pronto. Certo? Abraão chegou para Ló e disse para Ló: Ló, está dando problemas, nossos pastores estão brigando, etc. Está dando confusão. Você e eu não podemos ficar brigando, nós somos irmãos. Nós não podemos ficar fazendo isso aí na frente dos nossos servos, não. Vamos fazer o seguinte, vamos lá. Vamos apartar. Você fica para lá e eu fico para cá. Certo? E chegaram diante lá da campina, lá da terra. E Abraão, confiado em quê? Confiado em quê? Ele sabia que Deus tinha abençoado ele. Ele sabia que Deus tinha. Então, ele falou: olha, você vai escolher, eu vou deixar você escolher. Se você escolher a direita, eu vou ficar na esquerda. Se você escolher a esquerda, eu fico na direita. Agora, eu tenho certeza que o lugar que eu ficar... Amém? Então, era uma questão, gente. Não era questão de sorte. Você acha que Abraão ficou torcendo lá para ele escolher aquele lado? Ló olhou. Escolheu o quê? O que aparentemente era melhor. Ló olhou e viu aquele lugar bonito, aquele lugar, né, próspero, do lado que estava Sodoma, Gomorra e etc. E escolheu ali, onde era próspero, um lugar onde era bonito, bom, etc. Depois que ele escolheu, Abraão falou: olha, então, sobrou para mim. Abraão ficou murmurando, reclamando, não foi? E reclamou para Deus, e não sei o quê. Aí, e disse para Deus: o Senhor disse que ia me abençoar, e colocou, está lá o meu primo, né, o meu sobrinho, que não vale nada, está lá, ó. E eu, o Senhor me colocou nessa lobeira aqui. Não, não foi assim não. Abraão já foi para o lado dele, louvando a Deus, dizendo amém, amém. Porque eu tenho certeza, o lugar que eu for é o lugar. O lugar que eu for é ali a bênção. Amém? Então, se você quiser ser abençoado, fica perto de mim. Amém? Se você ficar longe de mim, o que vai acontecer? Quanto mais longe de mim você ficar, você já percebeu isso? Amém? Concorda? Já notou? Pois é. Não, nós estamos brincando, é claro que não é verdade, né? Mas, amém, gente? Se você ficasse com Abraão, quem ficou com Abraão, ficou com a bênção. Amém? Então, Cristo não é a bênção? Se eu fico com Cristo, não interessa se é o pior lugar, não interessa se tem que carregar uma cruz, não interessa se tem que ser humilhado, não interessa se tem que ser injustiçado, não interessa se vai sobrar para mim, interessa que eu sou uma bênção. É só uma questão de você esperar. É só uma questão de você esperar para você ver quem ficou com a bênção. Amém? Amém? Pronto. Entendeu, Geralda? Não foi assim com você? Não tem sido assim? Mas a gente corre o risco de perder a bênção, não corre? Não foi assim com vocês? Não tem sido assim com vocês? Eu espero que ninguém dentre nós, né, seja como está escrito lá, seja profano, seja como Esaú, que estava com a bênção na mão. Seja o quê? É, devasso. Bobo. Sabe? Bobo. É assim, bobo, qualquer roupa vermelha você dá para ele, ele já pensa que não precisa mais de roupa nenhuma. Roupa fantasiada. Dá um chapéu para ele não quer mais nada. E eu espero que a pessoa não seja... A expressão mais correta é essa. Não seja boba, não seja tola. De? Né, Valdez? Trocar, Valdez. A bênção. A bênção o que que é? Deus gosta de você à toa. Deus gosta de você. Deus ama você. Amém? Não é porque você merece, não é porque você, é porque você achou graça diante dele e ele gosta de você, ele ama você. E ele chamou você e ele disse para você: eu te abençoo. Vem, fica aqui. Aí você chega ali na frente, qualquer coisa que acontece, você duvida. Por quê? Porque a terra é ruim, porque o capim está seco, porque não tem água, porque aí você já... Não, eu tenho certeza. Esse capim é seco, aqui não tem água, com certeza deve ter ouro. Amém? Deve ter petróleo. E eu vou ficar aqui. Amém, João? Não tem nada. Aparentemente não tem nada. Mas se Deus me mandou para cá, é porque tem petróleo, né? É porque tem ouro. Eu vou ficar aqui, né? Amém, gente? Eu vou ficar de que lado? Não, eu não vou trocar o certo pelo duvidoso, não. Eu não vou trocar o certo pelo doce. As aparências enganam. Amém? Amém, gente? E ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais na região celeste. Agora, Pedro fala lá, né? Olha, Deus tem reservado para nós, e etc, etc. É para a igreja, é para o povo de Deus, é para a igreja. A igreja não podia nunca ficar duvidando e trocando a bênção. Aí, de repente, olha para a televisão, vê um programa bonito lá, que é feito pelos crentes lá, saindo fumaça e tudo, e quer fazer a mesma coisa. É só porque está saindo fumaça. E aí todo mundo está não sei o quê, e aí tá, parece muito com coisa boa. E no outro dia, quer fazer igual, no outro dia. Amém? Não foi assim que Jesus fez, não. Do lado dele parecia tudo feio. do lado dele, não tinha aparência nenhuma. Do lado de Abraão, era a coisa mais esquisita. Amém? Mas estava lá, bênção de Deus. Gente, é impressionante quando Deus põe a mão, quando Deus abençoa você, não precisa temer, não precisa, sabe, confie em Deus e tenha certeza. Porque Deus não gosta de você duvidar, Deus não gosta que você fique murmurando. Deus quer provar a nossa fé. Até quando? Amém, gente? Amém. Eu fico com o que Jesus Cristo falou. Eu preciso guardar isso no meu coração. Então, Ló foi para lá. E, então, versículo 9 aqui, né? Onde que eu estava? 13? Não está toda a terra diante de ti? Então, aparta-te de mim, escolhe para onde você quer. Eu fico do outro lado. E levantou Ló os seus olhos, olha aí, e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como jardim, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o Oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou ali, etc, etc. Amém? Pronto, mas todo mundo sabe, depois, no fim, quem foi que ficou com a bênção. Amém? Ainda, em Gênesis capítulo 24. Gênesis 24. E Abraão, versículo 1. Não tem ninguém para ler? Eu vou ler. Amém? Amém. E era Abraão já velho. E ele tinha que ler. Porque não tinha ninguém para ler. E adiantado em idade. E o Senhor havia, Abraão em, amém? Fazer como Malafaia aqui, em, amém? Eu vou gritar também, não é não, Beto? É? Quem sabe gritando tem mais força. E o Senhor abençoou Abraão em tudo, em tudo. Gente, se ele falou em tudo, era em tudo. Quando fala em tudo, é em tudo. Não tem, eu não posso duvidar daqui um pouquinho. Ah, isso aqui, ah, não sei se o Senhor me abençoou nisso. Ele abençoou em tudo. A pessoa abençoada, ela é abençoada. Amém? Se ela cuspir para cima, aquilo cuspe para cair no lugar certinho. Não cai nela, não. Amém? É assim. Em tudo você é abençoado. Desde que você não jogue a sua bênção fora. Desde que você não saia daqui. A única coisa que Deus recomendou foi isso. Amém? Ser comigo. Ser comigo. Amém? Se você for comigo, a hora que você virar as costas para mim, você virou as costas para a bênção. Eu deixo de te abençoar. Mas enquanto você for comigo, você tem a minha bênção. Abraão, já velho, adiantado em idade, o Senhor havia abençoado ele em tudo. Se ele plantasse, se ele fizesse, tudo, ele só não podia deixar virar as costas para Deus. Amém, gente? É impressionante isso. Como isso é verdade. E disse Abraão a seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo que possuía, põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus, Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito. Então ele chegou e falou, ó, põe a mão aqui. Era um costume deles, era um costume. Botava a mão debaixo da coxa, ali, fiava a mão ali. Eu agora jura, porque naquele tempo o juramento tinha... Eu estou velho, estou para morrer, mas você vai prometer para mim. Ele era o segundo, era o que tomava conta de tudo. Você vai prometer para mim, não vai arrumar uma mulher para o meu filho dentre os cananeus, dentre os inimigos. Você não deixa o meu filho casar com uma mulher dessa daí, que é dormir. Se você vê, você mata. Amém? Se você vê acontecer, você não, é para não deixar mesmo. E Abraão segurou o menino dele, Abraão vigiou o filho dele o tempo todo. E olha, e falando. Por quê? Porque Abraão não queria perder a bênção. Eu imagino como que eles foram tentados, tanto o pai quanto o filho, a que a filha dele, aliás, a que o filho dele, casasse com que os cananeus, aquele povo, estava no meio deles lá. O que separava uns dos outros era exatamente o Deus. Né? Então ele ainda disse o seguinte: não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito. Amém? Eu não quero perder a bênção, não. Aí, segue. Lê para mim, por favor.
Mas irá a minha parentela, e daí tomará a esposa para Isaac, meu filho. Disse-lhe o servo, talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Nesse caso, levarei o teu filho à terra de onde saíste. Respondeu-lhe Abraão, cautela, não faças voltar para lá, meu filho. O Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e da minha terra natal, e que me falou e jurou, dizendo, a tua descendência darei esta terra. Ele enviará o seu anjo, que há de preceder, e tomarás de lá esposa para o meu filho.
Amém. Então, Abraão queria ter certeza que se ele mandasse o filho dele lá, o filho dele ia escolher. Não, se ele mandasse o filho dele lá, o filho dele ainda ia olhar aquela lá, aquela outra, e aí começava a ficar em dúvida, né? E com certeza ia aparecer várias, né? Como normalmente aparece, né? Ainda mais Isaac, filho de Abraão, né? E as mulherzadas, quando tomassem conhecimento, está chegando aí o nosso primo, o nosso parente, Isaac, filho único de Abraão. Então, para não correr o risco, Abraão queria que fosse uma coisa pela fé. Abraão queria que fosse, olha, não interessa a mulher que vem. Eu não sei se ela é bonita, feia, se quantos olhos ela tem. O importante é que seja uma pessoa mandada por Deus. Que coisa bonita, amém, gente? não deixe o meu filho ir lá não, para ele escolher não, não manda o meu filho não. Que coisa bonita. Porque Abraão confiava em Deus, ele confiava, ele sabia que ele era uma pessoa abençoada por Deus. Eu vou ficar descosta. Aqui aparecer é a mulher que Deus me deu. Amém, gente? Gente, nós precisávamos, amém, acreditar que nós somos abençoados. Hein, diga assim, quer ser abençoado? Um olho aberto, outro fechado, escolhendo, não confia na bênção. Não acredita na bênção. Vocês concordam? Bênção é bênção. E Deus não retira o juramento que ele fez. Deus não retira a promessa que ele fez. Amém? Você tem razão, Edson. É uma coisa boa. Que a pessoa que tem a bênção de Deus não precisava mais nada. Nada. Ele só precisa conservar essa bênção. Amém? Lê mais um pouco.
Caso a mulher... Não. Com isso, pôs o servo a mão por baixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo o resolvido.
Qual versículo está?
O 9.
9.
Tomou o servo 10 dos camelos do seu senhor e, levando consigo de todos os bens dele, levantou-se e partiu rumo da Mesopotâmia para a cidade de Naor. Fora da cidade, fez ajoelhar os camelos junto a um poço de água à tarde, hora em que as moças saem a tirar a água. E disse consigo, o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com o meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens estão desta cidade, saem para tirar água.
Dá-me. Ela muita mulher, né? Não era uma só, não. Vinha lá uma fila. Amém? Elas iam ali no poço. E agora? Como que eu vou fazer? Então, esse servo de Abraão, ele, como servo de Abraão, tinha também parte na bênção, né? Porque ele era servo de Abraão. Ele, então, fez a mesma coisa que Abraão fez. Ele falou, olha, eu vou fechar os meus olhos. Eu vou dizer o seguinte, olha, a primeira mulher que vai acontecer isso, vai ser assim. E eu não quero nem saber. Logo for ela, eu cato e levo. Amém? Quer ver? Escuta, você vê. Vai lá.
Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder, bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos, seja a que designaste para o teu servo Isaac. E nisso verei que usaste de bondade para com o meu senhor.
Então, ele tinha certeza, eu vou, é pela fé. A moça que eu disser para ela, a moça que eu falar para ela, que seja, a moça que eu disser, abaixa agora o teu canto. Certamente tinha muito. E ele falou, olhou assim para o lado, abaixa agora, né? Fechou os olhos e disse, abaixa o teu cântaro, para que eu beba. Aí abriu os olhos. Quando ele abriu os olhos, uma delas abaixou. Ele não estava com sede nada. Ele só queria que fosse pela fé. Ele só queria que fosse uma coisa de Deus. Ele escolheu a mulher? Ele não escolheu. E ele poderia ter escolhido, Paulo, se não for. Ele poderia ter olhado assim e falou, acho que é aquela lá. É, né? Aquela lá leva mais jeito. E ele poderia escolher. Mas ele falou, não, eu não vou escolher, porque se eu escolher, eu corro o risco de errar. Ele usou do mesmo processo que Abraão usou. Pegou, pela fé, ele pegou o servo dele e falou, vai lá buscar uma mulher. E o servo foi e usou o mesmo processo. Amém? Segue, Zé. É você que está vendo?
É. Considerava ele ainda, quando saiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro ao ombro. A moça era muito formosa de aparência, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu seu cântaro e subiu.
Pronto, quem mandou essa coisa boa? Amém? Estava lá, ó, sendo preparada, ó, quanto tempo sendo preparada lá. Deus já sabia, Deus já estava preparando ali há muito tempo. Deus sabia que ela era a escolhida de Isaac. E sabia que Isaac ia ter. Então, gente, as coisas de Deus são assim. O importante é que nós, né, aprendamos a confiar mais e a amar mais esse Deus que abençoou você. Certo? Continua.
Então o servo saiu-lhe ao encontro e disse, dai-me de beber um pouco da água do teu cântaro. Ela respondeu, bebe, meu senhor. E prontamente, baixando o cântaro para a mão, lhe deu de beber. E acabando ela de dar a beber, disse, tirarei água também para os teus camelos, até que todos bebam. E, apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar água, mais água, tirou e deu a todos os seus camelos. O homem a observava, em silêncio,
admirado,
atentamente, para saber se teria o Senhor levado a bom termo a sua jornada ou não. Tendo os camelos acabado de beber, tomou o homem um pendente de ouro de meio ciclo de peso e duas pulseiras para as mãos dela, do peso de 10 ciclos de ouro.
Amém. Ó. Oh. Amém, ó. Quanto tempo essa menina não ficou ali rodeando? Quanto tempo essa menina não ficou ali esperando? Quanto tempo vocês acham que ela não saiu lágrimas dos seus olhos, etc., servindo a Deus, porque era uma mulher de Deus, esperando? Amém. Tem um ditado que diz o seguinte: Deus é ditado, mas é um bom ditado, amém? Que quem corre mexendo, come cru, não tem um negócio desse também? É, quem tem pressa, come cru. Olha, é bom demais ser abençoado por Deus. É bom demais saber que Deus abençoa o povo dele. É bom demais não sair dali. Não sair daqui. Eu vou ficar aqui. Porque eu sei que a arca, quando as águas abaixarem, ou seja, quando acaba o tumulto, acaba a confusão, acaba. Eu estou por cima, eu estou só esperando, Nazefa. Eu estou só esperando. Eu sei que a minha arca vai pousar. Amém, Modéstia? Eu sei. Por que que eu sei? Deus é comigo, eu sou com Ele. Amém? Eu não abro mão. Eu tenho, sabe? E assim, pronto, eu sei que a minha arca vai pousar ali. A bênção vem junto com a fé. Vocês viram que todas as vezes que Abraão usufruiu da bênção, ele usou a sua fé. Usou a fé. Esperou. Ele esperou. Não deixa, eu não quero que vocês tirem marido para minha, aliás, mulher para o meu filho desse meio aqui, não, não quero não. Eu quero, ele vai sair, era do jeito que Deus quiser. E aí foi então que Rebeca vem para Isaac do jeito que Deus queria. Bem, gente, nós não precisamos, depois, se vocês quiserem, vocês lerem mais. Eu queria apenas passar para vocês, depois, se vocês quiserem, leem mais. Mas o que nós queríamos realmente é dizer para vocês o seguinte: não jogue a sua bênção fora. Bem, permaneça fiel ao Senhor. Permaneça crendo em Jesus, invocando, chamando, pedindo, dando ouvido a todas as palavras que estão sendo faladas. Deus está realmente preparando a igreja. Deus está fazendo para você aquilo que Ele faz para o filho dele, que fez para o filho dele. Não pense que bênção é só coisa material. Não pensam que bênção tem que ser só coisa física, não. Amém? Você está ali guardado, já é uma bênção. O fato de você estar ouvindo a palavra é outra bênção. Não, o fato de você estar sendo olhado por Deus é outra bênção. Você fala, Senhor, né, por que dentro de tanto o Senhor tem me visto aqui? Amém? Faz feito o centurião, eu não sou digno que o Senhor vá à minha casa, não. Agora, na verdade é que muitos têm, muitas vezes, subestimado, desprezado, não tem colocado confiança, não tem crido na bênção de Deus. Amém? Mas nós não temos dúvida, nós não temos dúvida de que eu tenho visto, principalmente, que a pessoa ser abençoada. Eu vejo a pessoa ser abençoada na minha frente. Amém? Né, Sandra? Ó, você olha para suas filhas, você olha, né, para você, o seu semblante, sabe? Você olha, de repente, para sua mãe, você olha, você começa a perceber a bênção. O que é bênção, Singreus? O Singreus não é o senhor. Coisa boa. O que é bênção, gente? É a graça de Deus. É a graça de Deus. Deus se engraçou de mim. Deus me quis. Deus me chamou para o lado dele, como ele chamou Abraão. Isso é uma bênção. É vida, é o bem. E não... Então você olha e vê a sua mãe, eu estou falando com a Sandra, você olha para suas filhas, você olha para a pequenininha, né, e você vê, e você, cuidado para você não ver outra coisa. Muitas vezes a mulher tem que mostrar para o marido às vezes tem que mostrar para a mulher o seguinte: você não tem visto que a nossa vida tem sido uma bênção? Às vezes a mulher mostrar para o marido, às vezes o filho tem que mostrar para o pai, o namorado tem que mostrar para a mulher, ó, Você não tem visto que a nossa vida tem sido uma bênção? Não faz isso, não. O marido vai alertar a mulher vai alertar o marido, o namorado, a namorada. Não vamos fazer isso, não. Nós vamos perder a nossa bênção. Você não tem percebido que a nossa vida tem sido uma bênção?
Amém. Amém. Concordo. Amém.
É isso mesmo, Sai? Não é não?
Tudo que eu recebo de bom, desconhecido, é uma bênção para mim.
E às vezes até mal que vem para o seu lado é uma?
Uma bênção.
Não é não? Ai. Dona Geni, não é, Dona Geni? E você, irmã?
Amém, amém.
Tem sido uma bênção?
Tem, graças a Deus.
Dona Zefa, você já viu uma igreja ser mais abençoada do que essa, Dona Zefa? Espelho, espelho meu. Você já viu uma igreja receber mais bênção do que essa, Valdete? É, hã?
Não, a igreja sabe. Só quem viu o início da igreja sabe o quanto essa igreja é abençoada. Porque Deus fez, todo mundo foi abençoado. Não teve um que ficou sem a bênção de Deus. É, financeiramente, casamento, espiritualmente, filhos, né? Muitos filhos pela promessa, não poderia ter filho e Deus abençoou. Então essa igreja é uma igreja mais do que abençoada.
Coisa. Muitos jogaram, muitos sabe, desprezaram, não quiseram. É, mesmo assim. E muitos, gente, que não, como eu falei, mostramos ali, pessoas que saem, corajosamente, porque é muita coragem. Eu acho uma pessoa, eu tiro o chapéu, a pessoa que tem coragem, de na altura que nós estamos, com tantos testemunhos, não é quem sai da arca, e tem coragem de se afastar, de menosprezar. Amém? Só se for realmente muito. Amém? Edilson, você tem sido abençoado.
Graças a Deus. Graças a Deus.
Amém.
Amém.
O que, que é bênção? Então, Deus nos dá o que Ele tem de melhor. Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais no céu. Você tem direito à bênção. Você tem direito de ser uma pessoa abençoada. Você tem direito de ser. Então, fica ali. Espera a planta crescer. Fica lá. Espera para você ver se do seu lado as coisas não prosperam. Do lado de Ló e do lado de Abraão. Abraão esperou e aconteceu. Amém? Os que esperam no Senhor é como o monte de Sião. Amém? Amém. Correto? Você tem sido abençoado. Amém.
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 Amém. É isso mesmo. Eu tenho sido abençoada. Muito, muito abençoada mesmo. Deus do céu. Eu estava até falando para a Divina aqui. Falei, esses dias eu até falei para a Arthur. Falei, meu bem, nossas filhas são uma bênção. Uma bênção. Porque a gente saiu, foi para o lugar e elas saíram, né? Saiu o Fernando, a Natiele. E vão para lugares que a gente... assim, que a gente tem que agradecer a Deus, que é uma bênção. Não está aí nos barzinhos, não está em outros lugares aí que a gente poderia estar
preocupado, né? E eu ainda falei isso para a Cis, falei, nossos filhos são uma bênção. Graças a Deus por ela, pela minha casa, por tudo. Até mesmo, eu falei para a menina aqui, até mesmo para a Ana Carolina, que não vem aqui, não frequenta aqui, eu vejo que a bênção respinga nela, ela ainda é abençoada ainda.
Amém. Então, o que nós temos que fazer é não sair daquele lugar, não afastarmos do lugar onde está a bênção. Amém? Deus abençoou com a bênção, Ele abençoou a igreja. Ele abençoou a igreja. A igreja é abençoada. A igreja tem a bênção de Deus. A igreja. Eu vou abençoar você, irmão, e a sua descendência. Amém? Então, a igreja, aquela arca ali, é o corpo de Cristo, é a igreja. Amém. Invoque o Senhor, busque o reino de Deus. Senhor, reina sobre mim, dirija, porque eu quero ser abençoado. Reina, dirija, põe a luz nas minhas trevas, ensina o caminho que eu tenho que andar. Eu não sei, eu vou fechar os olhos. Eu não sei, Senhor, né, quem é, se é do lado de lá, se é do lado de cá. Eu vou buscar o meu Deus. E eu sei que o Senhor é a minha bênção. Amém. Pega aí, um minuto. Eu falo 50, você fala um.
Amém. Eu acho que a gente tem que, depois de descobrir o que é a bênção, como Abraão já tinha descoberto, né? Ele não fazia nada sem Deus, não fazia nada se não fosse pela fé, não fazia nada sem acreditar que Deus abençoaria ele.
Exatamente.
Então cabe a gente entender primeiro o que é a bênção.
Isso.
Onde nós vamos alcançar a bênção e não largar mais disso aí.
Exatamente.
Buscar isso aí com vontade mesmo, né? Não esquecer. Eu estou percebendo o seguinte, que realmente essa igreja é abençoada, né? Todos nós, amém, cada um, se for perguntar, todo mundo tem testemunho de vida, de bênção de Deus. E cabe a nós acreditar mais, né? Falar, Senhor, realmente, porque eu sei que a bênção do Senhor não vem como uma coisa aparente, não vem às vezes, a maioria das vezes, pelo que eu percebo, pelos testemunhos bíblicos, que a maioria das bênçãos não vem com aparência mesmo, não. Interessante,
não.
Né? A maioria, quase tudo, não vem com aparência. Aí é a hora da gente crer, é a hora de Deus provar a nossa fé. Aí vamos entender o que realmente é bênção e a gente perseverar, né?
Pois é, vocês viram aí, por exemplo, a mulher... Rebeca estava lá, ela naquele dia, né, que ela foi ali naquela fonte, quantas vezes ela tinha ido naquela fonte, naquele dia, ela nunca podia imaginar que era aquele dia que chegou aquele, o que chegou de ouro para ela lá? Né? As mulheres aí que sabem o quanto é importante uma peça de ouro para a mulher. Amém? E chegou ali, ó. Tão por você. Está aqui. Mas por quê? Não te conheço, não te... Está aqui, meu filho. Não, ela quando ela... Dali para frente, só correr para o abraço. Amém. Amém, filha? Não precipite. Parece impossível, como o Heber está dizendo ali. As coisas, elas parecem impossíveis. Amém, divina? Fala, como Deus foi tremendo, como Deus foi tremendo. E fez de onde a gente nunca imaginava esperar. Amém? Fala mais.
Só estava lembrando aqui dos maiores homens assim, que provaram ser abençoados, foi exatamente Jesus e Paulo, que eu imagino, né?
E eu.
E olha a vida deles. Se for olhar assim, pelo amor de Deus, aquelas pessoas não eram abençoadas, principalmente pelo que o pessoal vê de bênção em hoje. pelo pessoal imagina o que é bênção hoje. Aquelas pessoas então não foram abençoadas, mas pelo contrário, o que é ser abençoado? Ter Deus ao seu favor. Isso que é ser a bênção, isso que é ter a bênção. No final das contas, Paulo, ele tinha tanto de Deus, que ele não sabia nem, assim, ele era tão abençoado que ele sabia que se ficasse aqui ele ia ajudar demais. Ele tinha a bênção de Deus, e se ele fosse também ia ser melhor ainda. Então, assim, ele tinha bênção de sobra. E se for olhar pela aparência, ele não tinha bênção. Diz que passou fome, nudez, etc. Mas ele foi um homem abençoado. Então, é ter Deus ao nosso favor.
Você está, né, confirmando. Eu queria exatamente que a igreja entendesse, sem ser teórico. Poderia falar bênção, favor de Deus, uma coisa teórica, não. Eu queria que vocês entendessem, como o Éfio está dizendo aqui, ter Deus com você. Se você for uma pessoa abençoada por Deus, Deus está juntinho com você. Amém? Se você vier de ônibus, Ele está com você. Se você vier de avião, Ele está com você. Se o avião caiu, Ele cai com você. Amém. Fala mais. Dá para você, então.
Concordo, é só isso. Não falar não para não estragar.
Pois é. Então, se Deus está com você, meu irmão, ora, conversa com Ele, invoque-o, troque ideias com Ele. É essa afinidade que existe entre nós e Deus é que faz com que nós sejamos abençoados por Ele. Essa afinidade que tem. Como Jesus falar, por que que Jesus era abençoado? Eu e o Pai somos um. Nós conversamos, nós trocamos ideia. Jesus disse, vinde, e lá em Isaías está, vinde, arrazoemos, vamos conversar. Deus quer conversar com você. Deus quer conversar com você. Quando Deus vinha lá de manhã conversar com o homem, né? Ali, quando aconteceu o pecado, eles não puderam conversar com Deus, porque estavam nu, porque estavam, tinha pecado, né? Então, quando a gente fica, às vezes, em pecado, a gente não consegue conversar com Deus. Mas Deus está dizendo para você, olha, cobre, veste, põe qualquer coisa em cima e vem conversar comigo, eu vou resolver o seu problema. Vinde a razoemos, vamos conversar. Eu quero a sua amizade, eu quero você comigo, eu quero ensinar você, eu quero mostrar para você que eu sou para você uma bênção. Eu sou a sua bênção. Eu sou o que falta para você. Amém? Eu sou exatamente o que falta para você. Amém? Correto? Então, Deus abençoe. Um beijo. Amém? E vamos curvar nossas cabeças. Agradecer realmente a Deus. A bênção está com você. Amém, irmã? Amém, Jesus. Deus, precioso Deus, como é bom, como é bom. Fazei prova de mim, diz o Senhor, se eu não abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção, uma coisa boa. Vem fazer prova de mim. Conversa comigo. Eu sou o que falta na sua vida. Fale comigo. Amém. Fale comigo. Eu preciso falar com o Senhor. Porque o Senhor é a minha bênção. O Senhor é a solução, é o meu refúgio, é a minha alegria, é o lugar onde eu vou me descansar. Há um lugar de descanso, há um lugar onde o povo de Deus tem para descansar. Deus tem guardado, Deus tem reservado. E este lugar é Cristo. Este lugar é o Senhor. É o lugar que você pode, sem medo, esconder. Refugia em Cristo. Converse com o Senhor, teu Deus. E espere, porque Ele, com certeza, não falha. Ele não falha. Espera, Ele tem para você, com certeza, o prazer de te abençoar. De te abençoar você. Amém e amém. Nós vamos ver, todos nós veremos, todos os olhos verão, que aquele que esperou em Deus, aqueles que confiaram no Senhor, foram abençoados, em todos os sentidos foram abençoados. Amém, amém, amém. Oh, amém, Jesus. Obrigado, Senhor. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Eu dou graças ao Senhor, Jesus, por ter escolhido o Senhor, por ter esperado no Senhor, por ter estado ao seu lado, por ter ficado junto contigo, Jesus. Obrigado, Senhor. É que a experiência de Abraão, que a fé que levou Abraão a ser amado e querido pelo Senhor, possa contagiar o meu coração, possa influenciar a minha alma, possa realmente fazer com que eu, Jesus, confie também nas providências de Deus. Como é bom, Jesus, como é bom. Eu quero muito mais, muito mais. Eu quero te conhecer muito mais, Jesus. Eu quero ser muito feliz junto com o Senhor. Obrigado. Realmente, bem-aventurado é o homem que confia no Senhor. Amém. 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 Vamos cantar com alegria. Amém. Você vai com fé, com certeza, de que não tem sido em vão a sua oração, as suas lágrimas. Não tem sido em vão, às vezes, o seu sofrimento, né, o seu caminho difícil. Não tem sido em vão, jamais será em vão. Amém? Porque o Senhor, teu Deus, não te desamparará. Será seu Deus até o fim, será seu guia até a morte. Quantas promessas Deus tem feito para nós aqui, quantas palavras o Senhor tem nos dado. Ficamos com a palavra do Senhor. Amém, amém. Venho a te suplicar.